Aleluia! Glória a Deus! Queridos, estamos aí trabalhando durante nessa série, durante esse mês, sobre a série Designados, Atos do Espírito Santo. Aí no teu boletim, dentro tem o esboço da mensagem, você pode estar acompanhando. Você que nos assiste pela internet também pode acessar o esboço da mensagem. Vai ser especial você poder acompanhar durante toda a mensagem. E nessa série nós estamos caminhando pelo livro de Atos. Estamos identificando muitas ações do agir do Espírito Santo de Deus na vida dos primeiros discípulos, na vida do início da igreja, no início da igreja primitiva. E nessa manhã nós vamos dar sequência a esses ensinamentos e vamos... Já pode abrir sua Bíblia lá em Atos 6. Deixa aberto, conecte aí a palavra de Deus em Atos 6. Nós vamos conversar e vamos extrair alguns ensinamentos de um mártir do cristianismo. O que é ser um mártir? Quando nós falamos em mártir, o mártir vem da palavra martírio, suplício, morte, castigo, em decorrência de uma devoção de uma causa. Quando nós vamos lá para o dicionário, nós vemos que mártir é uma pessoa submetida à pena de morte pela recusa de renunciar à fé cristã ou qualquer dos seus princípios. Você conheceu algum mártir do cristianismo pessoalmente? Você já viu alguém? Já conversou com alguém? Antes dele morrer, claro. Né? Será que existe mártir do cristianismo hoje ainda? Sim ou não? Sim, né? Quando nós olhamos para a história recente, ou melhor, quando nós olhamos para a história mais distante, nós temos livros que falam sobre mártires, tem várias histórias lindas, mas a história recente também temos muitas pessoas que hoje vivem como mártires. Então nós vamos ali, eu busquei, fiz uma busca breve ali na Índia, tem o pastor Adarsh lá, que ele morreu em 2018 por não negar a fé, por manter-se firme na fé. Nós temos ali uma jovem lá na Nigéria, chamada Mônica, que foi apedrejada por não se converter ao Islã. E nós temos muitos outros. E às vezes, como nós moramos aqui no Brasil, aqui nós temos uma Constituição Federal que dá liberdade religiosa, onde nós podemos servir, adorar a Deus, sem ter o risco de alguém chegar aqui e prender todo mundo, porque é proibido. E isso tem levado muitas pessoas na nossa sociedade, aqui na nossa... no nosso nicho de viver o cristianismo, e a ir para o outro extremo. Porque eu não sou perseguido, eu vou para um outro extremo onde eu tenho um evangelho que eu vivo de uma forma relativa. E, então eu vivo meia boca, e eu não me entrego completamente ao que é a fé cristã. E o grande desafio que eu coloco para vocês, é para vocês olharem para o coração nessa manhã. De repente você não vai precisar morrer pelo cristianismo, mas você pode olhar o exemplo de Estevão e de repente deixar que o exemplo dele ministre o seu coração, porque Deus não nos chamou para viver uma vida relativa, ou nós vivemos uma intensidade com Deus, porque aquele sacrifício de Jesus tem um propósito, e a sua vida Deus colocou onde você está com um propósito. Deus não colocou você aqui na IBB somente para viver uma vida religiosa, Deus te colocou aqui por um propósito. Deus colocou na sua família com um propósito. Deus colocou lá na tua empresa, nesse órgão público, com um propósito. E nós vamos olhar para a vida de Estevão e ver como ele não se desviou do propósito. Não se desviou. Então, como é que você tem caminhado? Como é que você tem caminhado com o Senhor Jesus? O desafio é que possamos aprender com Estevão, um mártir do cristianismo, que viveu e morreu firmado no propósito de Deus para a sua vida. Mas antes de nós estudarmos a vida de Estevão, deixa eu contextualizar um pouquinho do capítulo 6 ali de Atos. Nós vemos ali que capítulo 6 está relatando ali um problema da igreja. Qual que era o problema da igreja? Algumas viúvas helenistas fora de Jerusalém estavam se convertendo e agora começaram a fazer parte da igreja. Certo? E elas não eram ali da terra de Israel, elas eram de fora. E o fato de serem de outro povo fez com que o cuidado delas começasse a ser negligenciado. Então a distribuição da alimentação começou a ser negligenciado. E diante dessa constatação, os apóstolos decidiram pedir à igreja que separassem 7 homens com bom testemunho, cheio do Espírito e sabedoria, para que pudesse supervisionar essa distribuição. Deixa eu te falar, aqui na igreja nós temos na IBB 4 mil membros. Se hoje nós tivéssemos, se Deus colocasse assim, separe 7 homens ou mulheres aqui dessa igreja para uma missão que eu tenho. Que esteja cheio do poder de Deus, cheio do Espírito Santo, cheio de sabedoria. A pergunta que eu faço, você estaria entre os sete? Será que eu estaria entre os sete? Você? Mas, olha só, quando nós olhamos lá em Atos 7, 6:5, olha o que, que o texto relata ali. Tal proposta agradou a todos, então escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, além de Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Pármenas e Nicolau, um convertido ao judaísmo proveniente de Antioquia. Olha só, além de destacar os sete que foram escolhidos, ele traz uma lista muito legal para você que está grávida. Eu vi a Thaís, né, que estava cantando aqui, de repente está aqui uma sugestão, né? Eu não sei se é menino ou menina, né? Mas tem sugestões de nome, nomes aqui, Prócumo, Nicanor, Timon, né? Dá tempo. Mas sabe, agora, qual o destaque? Sete homens, mas tem um que foi destacado, Estevão, cheio de fé e do Espírito Santo. Estevão, ele não foi escolhido porque ele tinha contatos políticos, ele não tinha um conchavo, ele foi escolhido porque era um homem que era identificado de estar cheio de fé, cheio do Espírito Santo. Será que você tem refletido uma pessoa cheia de fé, cheia do Espírito Santo? Nós precisamos olhar para o nosso coração e avaliar a nossa caminhada com Cristo. Eu quero levar vocês nessa manhã, que nós possamos juntos olhar para a vida de Estevão e tirar os ensinamentos, e tirar os princípios que nos ajudam a avaliar a nossa caminhada cristã. Porque Deus, ele tem um propósito para mim, tem um propósito para você. E nós não podemos nos desviar desse propósito. Vamos ler ali, abre lá, então, já está aberto no capítulo 6, vamos ler a partir do versículo 8, vai estar sendo projetado aí. Vamos ler daí o que, que acontece depois desse chamado. Estevão, versículo 8, homem cheio de graça e do poder de Deus, realizava grandes maravilhas e sinais entre o povo. Contudo, levantou-se uma oposição dos membros da chamada sinagoga dos libertos, dos judeus de Cirene e de Alexandria, bem como das províncias da Cilícia e da Ásia. Esses homens começaram a discutir com Estevão, mas não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele estava. Então subornaram alguns homens, faz sentido, acontece isso aqui hoje, será que há suborno hoje? Subornaram alguns homens para dizer, ouvimos Estevão falar palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. Com isso agitaram o povo, os líderes religiosos e os mestres da lei, e o prenderam Estevão, levaram-no ao Sinédrio. Deixa eu dar uma paradinha aqui. O Sinédrio, ele era uma corte suprema da lei judaica, como se fosse o STF hoje, certo? Com a missão de administrar a justiça. Então, o objetivo era 71 líderes importantes daquela sociedade, e esse objetivo de interpretar e aplicar a Torá, que é o Pentateuco, que é a lei de Moisés. Mas aqueles homens, cheios de si, eles começaram a se sentir ameaçados. E de repente eles recebem Estevão. Veja ali como é que aconteceu, versículo 13. Ali apresentaram falsas testemunhas que diziam, este homem não para de falar contra este lugar santo e contra a lei. Pois o ouvimos dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá esse lugar e mudará os costumes que Moisés nos legou. Olhando para ele, todos que estavam sentados no Sinédrio, viram que o seu rosto parecia o rosto de um anjo. Olha só, queridos, ele estava confrontando o STF, dizendo, vocês estão indo para o caminho errado, vocês fizeram coisa errada, vocês condenaram um homem inocente, vocês fizeram algo que vocês vão ter consequências. E aqueles homens olhando para Estevão, tentando derrubar ele, mas eles conseguiam através da lei, como conseguiram apedrejar ele, mas não conseguiram tirar a glória de Deus que estava nele, a beleza que refletia no rosto de Estevão. Isso aqui, ele chega ali com uma palavra profética naquela corte. E ele fala assim, vocês fizeram errado. Vocês precisam entender que Jesus é o Messias. E aí, ali no capítulo 7, o texto continua com uma exposição bíblica de Estevão no Sinédrio. Querido, se você quer conhecer a história de Israel, de forma resumida, o capítulo 7 é um sermão extraordinário. Estevão começa lá com Abraão, passa por Isaac, Jacó, a tribo de Israel, José, passa por Moisés, e ele vem, trata do exílio, a libertação do exílio, chegando a Davi, a Salomão, até Jesus. Ele faz um panorama. E ele prega ali naquele sinédrio, com autoridade, com o poder dado pelo Espírito Santo de Deus. E ele prega esse sermão lindo, mas o que acontece? No versículo 54, no capítulo 7, ouvindo isso, aqueles líderes ali do sinédrio ficaram furiosos e rangiam os dentes contra ele. Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus e Jesus de pé à direita de Deus e disse: vejo o céu aberto e o Filho do Homem de pé à direita de Deus. Queridos, olha a experiência que Estevão está tendo ali. Ele olha e tem uma experiência sobrenatural com Deus. Ele estava vivo ali e ele vê a presença de Deus, ele vê a figura de Jesus, mas eles taparam os ouvidos, gritando bem alto, lançaram todos contra ele, arrastaram para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo, que depois veio a se converter e teve um nome trocado para Paulo. Enquanto apedrejava Estevão, este orava: Senhor Jesus, recebe meu espírito. Então caiu de joelhos e bradou: Senhor, não considere os culpados desse pecado. E dizendo isso, adormeceu. E Saulo estava ali consentindo a morte de Estevão. Naquela ocasião desencadeou-se grande perseguição contra a igreja de Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judeia e Samaria. Lembra Judeia e Samaria? Lá no capítulo 1, Jesus dizendo: vocês derramarei poder para que vocês preguem o evangelho na Judeia e Samaria até os confins da terra. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos da região de Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram por ele grande lamentação. Queridos, nós vamos olhar aqui a história de Estevão. Um mártir da história do cristianismo. Mas que mesmo diante de toda aquela dúvida, aquela provação, aquele desafio, ele não se desviou do propósito de Deus. Ele não se desviou do propósito que ele foi designado. E nessa manhã eu quero levar que nós possamos refletir sobre a vida desse homem. E de repente você não vai precisar ser entregue aos torturadores, você não vai precisar ser perseguido. Nós temos muitos homens e mulheres hoje que estão hoje lutando contra uma força poderosa política e eles estão ali fazendo a diferença. Eles estão ali pagando o preço, eles estão ali recebendo processos que não deveriam, eles estão ali sendo perseguidos que não deveriam, correndo risco de vida que não deveriam, mas porque eles estão sim tentando fazer a justiça. E de repente, porque nós estamos é muito cômodo, nós vivemos um evangelho relativo, onde nós estamos aqui numa bolha. Não, saia, reflita o amor de Cristo. Estevão foi morto por amor a Cristo. Não se deixou ser derrotado ou envergonhado, porque ele tinha muito claro o seu propósito. Queridos, qual o seu propósito? Você tem consciência clara do seu propósito? Quando eu tenho a consciência clara do meu propósito, a minha cosmovisão muda. Eu caminho pela vida, não pensando em mim, pensando em algo para mim, de uma forma egocêntrica. Eu caminho pela vida com senso de missão. Eu caminho com a vida com senso de missão. Caminhar com senso de missão, eu sou honesto na minha empresa, não porque eu tenho medo de ser preso, ser processado. Eu sou honesto na minha empresa porque eu quero glorificar o nome de Deus. Eu sou fiel à minha esposa, não porque eu não quero encrenca, porque eu não quero o divórcio. Não, eu sou fiel à minha esposa porque eu quero honrar o nome de Deus. Eu sirvo a igreja, eu me entrego para a igreja do Senhor Jesus, para fazer a minha parte dentro do corpo, não porque alguém está me cobrando, mas porque eu entendo o propósito que eu fui colocado aqui. Você nasceu, Deus sonhou contigo e te designou para viver um propósito. Mas esse propósito somente conseguirá ser vivido se você estiver cheio de fé e intimidade com o Espírito Santo de Deus. Jeremias 17, 7, 8 diz lá: mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Ele será como uma árvore plantada junto às águas e que estende as suas raízes para o ribeiro. Ele não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. Não ficará ansiosa no ano da seca, nem deixará de dar fruto. Queridos, quando nós falamos do propósito de Deus, nós precisamos sim buscar águas mais profundas. Nós precisamos buscar uma intimidade com Deus e não se desviar do propósito do Senhor. Sabe, a bênção de Deus está sobre nós. Você já deve ter sido muito abençoado por Deus e Deus está te abençoando. Só que existe muita diferença entre viver um propósito e viver a misericórdia. Quando nós olhamos a figura de Abraão, Abraão teve quantos filhos? Quanto? 2 filhos. Teve Ismael com Agar, onde ele foi apressadinho, né? Tentou atropelar e teve Isaac. Só que os dois foram abençoados. Nós vamos ver lá em Gênesis 21 ou 23 que tem a bênção de Ismael também. Só que Isaac foi abençoado para um propósito. Isaac foi abençoado para um propósito. Ele daria sequência à promessa de Deus que faria a partir de Abraão uma grande nação. Onde a partir da linhagem dele viria o Messias. Isaac foi abençoado com um propósito. Já Ismael foi abençoado pela misericórdia. Deus falou assim, já que você fez bobagem, Abraão, mas eu vou abençoar Ismael mesmo assim, porque é filho de Abraão. Você tem sido abençoado pelo propósito ou pela misericórdia? Tem uma diferença muito grande. Quando eu entendo o propósito, a bênção de Deus requer obediência, eu falo assim, eu vou me obedecer, eu vou buscar a presença de Deus, porque eu não vou me desviar do propósito. E Deus, ele virá com a bênção dele, e ele vai me capacitando em cada passo. Dentro do processo de caminhada da vida, Deus vai me capacitando. Então, será que você tem, como é que você tem experimentado a bênção de Deus? Você pode, para viver a misericórdia ou para viver o propósito? Esse é o grande desafio. Deus designou você para viver um propósito, não para preceder ou para se afastar da intimidade com Ele. Estevão deixou muitos ensinamentos. E quando nós vemos a atitude de Estevão, ele cumpriu o que Jesus tinha designado lá em Mateus 16, 24. Onde Jesus fala assim, então Jesus disse aos seus discípulos, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida, por minha causa, a encontrará. Queridos, Estevão, ele estava diante de um dilema. Ou eu perco a minha vida, eu dou um passo atrás e eu nego tudo aquilo que eu acredito, ou eu mantenho o meu propósito, porque eu sei que essa vida aqui é muito breve. O que eu quero é a vida celestial com o Pai. E ele entrega a sua vida. Jesus, ele veio ao mundo e cumpriu o seu propósito, deixou essa ordem muito clara. E na caminhada com a experiência de Estevão, nós vamos identificar que Estevão também manteve o seu propósito e cumpriu a sua missão. Queridos, vamos caminhar agora. Eu quero destacar alguns pontos na vida de Estevão que podem nos ajudar a sermos discípulos com propósito. O primeiro ponto que eu destaco aqui, está ali no versículo 8. Viver o propósito requer viver uma fé cristã com intensidade. Estevão, homem cheio de graça e de poder, realizava grandes maravilhas e sinais entre o povo. Estevão, ele foi designado para quê? Lá no versículo 5. Para cuidar das viúvas. Mas ele se limitou a cuidar das viúvas? Não. Ele tinha um senso de missão. Nós vimos que ele foi designado para cuidar das viúvas. Até falam aqui que Estevão foi o primeiro diácono da igreja. Foi aquele que foi designado para um trabalho, para servir ali. Mas Estevão tinha um senso de missão, ele saiu pregando, refletindo a luz de Cristo. Então as pessoas olhavam para Estevão e viam a luz de Cristo refletida na vida dele. Ele pregava com autoridade, ele tinha o Espírito Santo de Deus. Ele vinha e caminhava com senso de missão. Será que, como é que a sociedade tem visto a sua vida? Será que você tem refletido essa luz? Será que você tem refletido? Quando nós olhamos ali, ele realizava grandes sinais, maravilhas e sinais entre o povo. Será que a sociedade tem visto sinais e maravilhas na sua vida? Quando olho você lá no seu trabalho, puxa, aqui vai um homem de Deus, aqui vai uma mulher de Deus. Será que você é a referência que quando alguém está passando por uma luta, deixa eu ouvir o que ele tem a dizer, porque da boca dessa pessoa sai sabedoria. Queridos, para nós sermos usados, não é eu chegar na empresa e falar assim, eu sou crente. Infelizmente, hoje tem muita gente que está com a Bíblia embaixo do braço, mas vive uma religiosidade, vive uma vida tão vazia, que as pessoas falam assim, esse cara é crente, essa mulher é crente. Não é isso. Para você ser usado por Deus, você precisa dar evidência. E as evidências de Deus é consequência da sua intimidade com Ele. Uma vida cristã com intensidade gera intimidade. Ele vivia uma fé cristã intensa, Estevão, porque ele estava cheio da graça e do poder de Deus. E aqui quando fala da graça, não é a graça que ele recebeu. Porque todos nós aqui temos acesso à graça de Jesus. Ele morreu na cruz por mim, por você, a graça. Pela graça nós somos salvos. Basta nós crermos que Jesus é o nosso Salvador. Mas aqui a graça é a graça que saía da vida de Estevão. Porque ele olhava para as pessoas com um olhar de graça, de misericórdia. Até durante a morte dele, ali no versículo 60, diz o Senhor, não os considere culpados desse pecado. Ele estava agindo com graça, mesmo sendo apedrejado, porque ele olhava com aquelas pessoas com um olhar gracioso. E aí, queridos, para viver essa vida intensa, para viver e transmitir essa graça, eu preciso olhar para o meu coração. Quando eu estou falando em viver com intensidade, é você ver a fé cristã além do óbvio, do que é óbvio, de vir a uma igreja, participar de um pequeno grupo, fazer uma oração de vez em quando. Não, é muito mais do que isso. É olhar lá no teu devocional, como é que você tem vivido o seu devocional? Será que o seu devocional é um rito? Ou é um desejo? Eu desejo ter esse tempo na presença do Pai. No meu devocional, na minha oração. A minha pergunta primeiro é, você faz devocional? Você tem essa vida com Deus? Você tem um HDL, hora, dia e local, onde você se encontra com o Pai? Nós temos um cantinho lá em casa, lá muito gostoso lá. E eu sempre encontro com o Pai tomando chimarrão. É bom demais, gente. Eu fico ansioso. Hoje eu tinha que estar mais cedo na igreja, acordei mais cedo. E fui lá até meu tempo com o Pai. Por quê? Porque eu não abro mão. Eu não abro mão. Puxa, eu tinha preparado a mensagem, mas Deus me levou lá em Salmos. E Ele queria falar comigo lá com um texto de Salmos, que ministrou muito meu coração. Que eu estou levando aqui, que está borbulhando no meu coração, até agora. Mas você precisa buscar essa intensidade. Não seja religioso. Queridos, às vezes as pessoas falam assim, mas eu não tenho tempo. Queridos, a intenção, eu quero. Se eu fosse perguntar aqui, quem aqui quer ter uma vida íntima com o Pai? Muita gente ia levantar a mão. Mas se eu perguntar, o que você tem feito para buscar essa intimidade? Sabe, queridos, intenção sem ação vai gerar frustração. Ouse fazer e o poder de Deus lhe capacitará. De repente você está diante de um desafio muito grande. Ouse fazer. Estevão estava com um desafio muito grande. Ele demonstrou uma essência do seu caráter, que foi a coragem e a verdade. Viveu o que ele acreditava por convicção. O que Deus espera de nós, essa intensidade na busca da presença dele. Deus espera de nós uma atitude de caráter, onde possamos viver a fé cristã genuína, uma entrega completa. Não deixe. Eu já falei outras vezes aqui. Não viva uma vida cristã meia boca. Gente, não. O que Deus espera de nós, e o que eu quero dizer é o seguinte. Deus não espera de nós o mesmo nível de envolvimento em relação a tempo. Deus espera de nós o mesmo nível de envolvimento de acordo com a sua possibilidade. Se você consegue buscar a presença do Pai 2 horas, 3 horas por dia, isso é bom demais. Mas se você consegue meia hora, que essa meia hora seja com qualidade, com intensidade. Se você consegue servir na igreja 3 vezes por semana, 8 horas por dia, beleza, graça, glória a Deus. Agora, se eu consigo servir ao Senhor aqui na igreja, de repente, 3 vezes por semana, 1 hora por dia, glória a Deus, mas faça o melhor naquilo que está à tua disposição. Que está à tua disposição. Quando nós olhamos, não tem a ver com o tempo de crente, nem com a idade, mas tem a ver com a atitude. No culto das 9, estava aqui o Jarbas e a Marlene, e eu citei a vida dele, 52 anos de igreja, de bebê. Um casal crente antigo, mas você olha eles como parecem adolescentes, certo? Multiplicando pequenos grupos, revitalizando pequenos grupos. Você está com ele, nós estávamos lá no encontro de casais, e aí de repente ele... Eu chego perto dele, aquele garçom ali, ele falou isso, aquilo, nós temos que ministrar o coração dele. Senso de missão. Ele estava ali para ser ministrado, mas ele queria olhar para as pessoas e ministrar. Eu cito um exemplo como tantos irmãos e irmãs que vivem uma vida intensa. De repente você está aqui, essa palavra não é para você, se você já tem buscado a intensidade da presença de Deus. Mas agora eu quero te dizer que nada é tão bom que não possa melhorar. Que não possa melhorar. Quando eu paro de olhar para o futuro e pensando em melhorar, eu paraliso o meu processo de crescimento. Mas quando, voltando para a vida de Estevão, viver o propósito é estar preparado para os desafios da caminhada. Uma coisa que eu vejo também na vida de Estevão, veja ali no versículo 11. Então subornaram alguns homens para dizer: ouvimos Estevão falar palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. Querido, Estevão teve muita oposição. Mas esse desafio não retirou dele o propósito. Não retirou dele o propósito. Quando você entende o seu propósito, passar pelas lutas tem outro significado. É crescimento. Lá em Romanos 8, 28, o que diz lá? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que foram chamados segundo o seu propósito. Quando eu olho as lutas, porque não tem, você vai viver a fé cristã, você está remando contra a maré, você está indo contra, tem um monte de gente vindo lá para cá, você já passou por isso? Ali no Paraguai, imagine passar a ponte da amizade, no lado direito, que só o pessoal está indo, aquele monte de sacoleiro indo e você indo contra, só se desviando. É mais ou menos isso. Viver nessa sociedade, a fé cristã intensa é contra a cultura. Porque é uma sociedade que tem cada dia mais pregado o relativismo. Você, quando decide viver com esse propósito, você não é controlado pelas circunstâncias, mas é pelo que você acredita, pela fé que você professa. A oposição vai vir, as lutas virão, mas quando você tem muito claro o propósito, você não deixa que as lutas te desviem do caminho. Estevão, sendo um homem, olha, cheio do Espírito Santo, cheio de fé, cheio de sabedoria, cheio de graça, cheio de poder, refletiu uma atitude de coragem, não deixando vacilar diante daquela perseguição. Estevão, ele não deixou que aquele desafio desviasse ele do propósito. Mas sabe, queridos, quando eu olho, quem que estava ali assistindo e conivente a isso? O apóstolo Paulo, antes da conversão dele. E certamente aquela experiência de Estevão impactou a vida do apóstolo Paulo. Porque o apóstolo Paulo, depois que ele se converteu, se tornou um grande homem de Deus. 13 dos 27 livros do Novo Testamento foi escrito pelo apóstolo Paulo. E ele passou por perseguição, ele foi preso, ele foi perseguido, vários problemas. Mas o que aconteceu com o apóstolo Paulo? Lá no final, 2 Timóteo 4, 7 e 8, ele vai dizer: combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que amam a sua vinda. O bom combate é aquele que se vence pelo poder de Deus, independente do sofrimento momentâneo. Nós precisamos olhar. Paulo, ele manteve-se firme no propósito dele também. Certamente, a experiência de Estevão, ele ter visto a vida de Estevão, a entrega de Estevão, muitas vezes deve ter dado ânimo no coração do apóstolo Paulo. Sabe, muitas pessoas não terminam o que começam, porque perderam o propósito diante das provações. Porque não conseguiram trabalhar com as oposições. Eles vacilaram e desistiram no meio do caminho. Eu quero te dizer, não desista. Persevere. Essa é a palavra. Persevere no propósito de Deus. Tem um médico psiquiatra e neurologista, Viktor Frankl, que na Segunda Guerra ele foi passou 3 anos no campo de concentração nazista. Ele perdeu tudo, perdeu a esposa, perdeu filhos, ele perdeu família, perdeu tudo. E ele desenvolve uma teoria, a logoterapia, onde ele trabalha o sentido da vida, que o sentido da vida é a principal força motivadora do ser humano. Ele diz que quando a pessoa vive sem propósito, as pessoas podem até chegar a suicídio, queridos. Quando não tem um propósito na vida, leva uma vida vazia, sem significado. Eu quero te dizer que a vida cristã, se você não tem um propósito, você vai estar se enganando. Eu estava falando às 9, eu nunca imaginei que eu iria ouvir esse termo evangélico nominal. Como eu vim do catolicismo, me converti aos 23 anos. E era muito comum falar, eu sou católico nominal, eu só vou em 3 eventos, eu vou em casamento, batizado e Nem sei qual é o terceiro. Mas assim, agora evangélico nominal, será que pode? Porque eu creio que alguém que aceita Jesus, que entende e decide ser discípulo de Jesus, tem que ser impulsionado a viver intensamente essa intimidade. Essa intimidade. Deus, ele permitiu que a morte ali de Estevão, ele pudesse cumprir um propósito muito maior do que simplesmente morrer por uma causa. Ele permitiu que, lá em Atos 1:8, receberão o poder do Espírito Santo, descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia e Samaria. A morte de Estevão estava cumprindo uma promessa de Jesus. Sabe, o propósito da igreja é cumprir a promessa de Jesus. E se você é a igreja, Deus não abre mão de você no cumprimento dessa promessa. Ah, tem luta? Eu vou tirar de letra. Tem problemas? Também tenho. Vamos parar de mimimi e vamos assumir um compromisso. Vamos viver intensamente com o Senhor. Vamos buscar ser cheio do poder de Deus, do Espírito Santo de Deus. Porque Deus não nos chamou para esquentar banco de igreja. Deus não nos chamou para ter um momento aqui e de repente eu vejo pequenos grupos que se reúnem e que estão lá naquela comunhão gostosa. Ah, poxa, mas está difícil. Não, eu não consigo. Não chega ninguém. Pessoas que estão muito acomodadas. Não entenderam o propósito que elas estão ali. O propósito é muito maior do que simplesmente ter aquele momento gostoso de comunhão. O propósito é olhar, entender que aquele pequeno grupo está naquele bairro, naquela casa, para alcançar pessoas, para ser instrumento de Deus, para que a graça de Deus flua a partir daquelas pessoas e que o amor de Deus seja pregado, seja compartilhado. Sabe, quando você caminha no propósito de Deus, você irá perceber que as lutas e perseguições fazem parte do processo de construção do propósito de Deus. Como uma borboleta que tem que passar pelo processo daquela larvinha no casulo para se tornar uma borboleta. Quando eu entendo que as lutas, como aquela larvinha, as lutas me geram crescimento e fazem parte do processo para que o propósito de Deus cumpra em minha vida. Mas para isso eu preciso estar sintonizado com o Pai. Eu preciso estar com os olhos no Pai. Eu não posso me desviar, porque Deus tem um propósito para cada um de nós. Ele não abre mão de você. Ele não abre mão da tua intensidade. Ele não abre mão do teu amor. Ele não abre mão do poder que Ele quer derramar na sua vida como canal de bênção na vida de outros. Somente se coloca à disposição. Queridos, não terá como você ter poder para impactar a vida de outros se você não buscar. Tem que haver intencionalidade. Quando eu busco a presença do Pai, Deus me capacita. Deus trabalha na minha vida. Deus transforma a minha vida. A transformação que vem na minha vida começa a extravasar e refletir na vida de outros. Então, pare. Pare de viver um relativismo. Pare de olhar para as lutas e justificar minha paralisia. Não. Você olha para as lutas. Deus, eu quero crescer. Ah, essa perseguição. Eu quero crescer. Eu quero que a minha fé seja aperfeiçoada. Eu quero viver o novo de Deus. E para fechar, queridos, nós vamos ver ali no terceiro desafio que nós conseguimos identificar na vida de Estevão. Que viver com um propósito requer que estejamos cheios do Espírito Santo. Estevão era um homem cheio do Espírito Santo. Eu pergunto, você é um homem ou uma mulher cheio do Espírito Santo? Você tem vivido essa intensidade de estar cheio da presença do Espírito Santo no teu coração? Veja ali no versículo 15, ele fala assim, ó, olhando para ele, tudo que estavam sentados no sinédrio, viram que o seu rosto parecia o rosto de um anjo. Imagine, ele está lá no sinédrio, as pessoas olham assim, puxa, parece um anjo. Será que as pessoas veem em você um anjo? Certo? Será que as pessoas olham assim, puxa, só falta asinha? Queridos, Estevão estava ali, a luz de Cristo refletida. Mas olha ali no versículo 55, mas Estevão, no 7:55, mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus e Jesus de pé à direita de Deus. Essa experiência fantástica. Mas será que Estevão teve um momento onde ele ficou cheio do Espírito Santo? Infelizmente, hoje na nossa sociedade nós temos alguns teatros que as pessoas fazem dizendo isso é experiência com o Espírito Santo. Você vê muitas pessoas que de repente vai lá e começam a tocar um mantra. Fica meia hora tocando o mesmo tom, a mesma música, o mesmo mantra. E as pessoas começam a chorar, começam a rolar, rodopiar e aí vai. E aí eu estou tendo experiência com o Espírito Santo. Será que é isso? Quando eu olho para a palavra de Deus, eu não encontro um amparo bíblico para essas experiências. Porque essas pessoas acham que estão tendo experiência com o Espírito Santo, mas na verdade estão tendo experiências com as próprias emoções. Nós vamos olhar aqui que Estevão, ele era cheio do Espírito Santo em várias etapas da vida dele. Quando ele é chamado entre os sete, ele foi chamado porque ele estava cheio do Espírito Santo. Quando ele está pregando ali para aquele povo, ele pregava com o poder do Espírito Santo. Ele vai para o Sinédrio, ele vê lá as pessoas vendo refletida nele o rosto de um anjo, a presença do Espírito Santo. E lá no 55 vai dizer lá, Estevão cheio do Espírito Santo. Autoridade. Então não é um momento específico, nós temos que buscar a presença do Espírito Santo de uma forma regular e constante. Isso envolve intencionalidade, isso envolve busca. Eu quero sim, Espírito Santo de Deus, ministra no meu coração. Espírito Santo de Deus, transforma a minha vida, me capacita, me usa. Deus, eu vou sair hoje, eu vou para uma reunião. Deus, me usa para que eu possa ser usado pelo Senhor. A buscar intencionalmente a presença do Espírito Santo. Queridos, para viver o propósito, você deve estar cheio da presença do autor do propósito. Para estar cheio do Espírito Santo, é preciso viver com intencionalidade. Muitas pessoas precisam sair desse relacionamento superficial com o Espírito Santo de Deus e começar a levar Deus a sério. Um dos grandes, se você olhar, um dos grandes mimimis entre os crentes é o quê? Tempo. Eu não tenho tempo. Ah, eu não... Poxa, vamos lá fazer essa visita, eu não tenho tempo. Vamos fazer um discipulado, eu não tenho tempo. Não, participar do pequeno grupo, eu não tenho tempo. E de repente eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo para Deus. Eu não tenho tempo para a família. Eu não tenho tempo. Lá em Eclesiastes 3.1 diz lá que para tudo há uma ocasião e um tempo para cada propósito debaixo do céu. Portanto, se você não tem tempo para buscar intimidade com Deus, você não tem propósito. Está na hora de você avaliar a sua agenda. E avaliar. Talvez você tenha gasto muito tempo atualizando o Facebook e o Instagram. E pouco tempo para buscar intimidade com o Espírito Santo de Deus. Efésios 5,18 diz lá, não se embriagueis com vinho, que leva à libertinagem, mas deixe-se encher pelo Espírito Santo. O que é estar cheio do Espírito Santo? Estar cheio do Espírito Santo é deixar ser controlado por ele. É interessante que ele faz uma comparação de estar cheio com o Espírito Santo com um embriagado. Quem aqui já conversou com um embriagado bem bebum mesmo? Alguém aqui? Ó, tem algumas pessoas aí. Eu não vou perguntar quem já foi bebum. Mas sabe, eu já tive meu dia de bebum. Com 14 anos. Eu me converti aos 23. Deixa eu deixar bem claro isso. 14 anos, eu estava lá para fazer a crisma, acho que era, na igreja católica. Aí ia ter um retiro. No dia do casamento de uma prima. Aí meu irmão, mais velho, uma brilhante ideia, comprou um cachorro quente na noite anterior, porque tinha que levar lanche lá, tinha que levar almoço. Imagina um cachorro quente da noite anterior, em Cascavel. Estragou, lógico, né? Eu acordei atrasado, sem café, sem almoço. Saí do retiro, 4:30 da tarde. O pessoal estava indo para a igreja e eu fui lá para a festa, onde ia assada a carne lá. E aí meu primo pegamos lá e dele, caipirinha e os negócios lá, uns negócios malucos lá. Gente, eu não lembro o que eu fiz. Eu lembro que eu entrei em nocaute. Eu via todo mundo falando ao meu redor. Negócio, que experiência horrível. Daí me falaram no outro dia que eu fiz tanta coisa, que eu não vou nem falar porque é muito nojento. Mas que eu fiz tanta coisa que eu não tinha ideia. Eu não lembrava. Mas foi bom. Porque a partir daquele dia eu falei assim, nunca mais eu vou tomar um porre na minha vida. Hoje eu sou abstêmico, que bênção ver meus filhos crescendo sem ter essa experiência, sem ver isso, sem ver bebida alcoólica na nossa casa. E é muito mais saudável. Nem aquele cálicezinho que parece ser tão frágil, que tem um potencial tão enorme de destruição. Mas sabe, isso aí virou um passado que me trouxe um ensinamento. Mas quando nós falamos de estar cheio do Espírito Santo, como a bebida você perde o controle, mas esse perda de controle leva à libertinagem. Estar cheio do Espírito Santo é deixar o Espírito Santo dominar sua mente, as suas decisões, dominar sua vida. Sabe, eu não caminho mais sozinho, porque qualquer mesa de negociação que eu entro, o Espírito Santo está ali. Qualquer decisão que eu tomo em algum processo, o Espírito Santo está ali. Qualquer situação que eu tomo lá na minha empresa, lá na minha casa, o Espírito Santo está ali. Porque eu estou cheio do Espírito Santo. E a principal consequência de estar cheio do Espírito Santo é a santidade. Lá em Atos 2 nós vemos algumas consequências externas do Espírito Santo. Mas a principal mudança não são essas experiências externas, mas a experiência interna. O meu desejo de buscar a santidade, o meu desejo de obedecer, o meu desejo de buscar cada vez mais a presença do Espírito Santo. Entender o que é estar cheio do Espírito Santo nos ajuda a viver com equilíbrio e ousadia. Como aconteceu com Estevão. Certo? E quando nós entendemos e se encher do Espírito Santo, nós vamos buscar na palavra de Deus para dar ratificação, para ratificar essas experiências. Porque o Espírito Santo não age contrário à palavra de Deus, mas de acordo com a palavra de Deus. Queridos, estar cheios do Espírito Santo é nós entendermos que, lá na bênção apostólica, o apóstolo Paulo, no 2 Coríntios 13, ele fala lá, a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. Estar cheios do Espírito Santo é desenvolver essa comunhão. Ninguém desenvolve comunhão se encontrando rapidinho uma vez por semana. Comunhão é estar próximo, é buscar intensidade. Efésios 4:30 diz lá, não entristeça o Espírito Santo. Como é que nós não entristecemos o Espírito Santo? Estando cheios do Espírito Santo. Meu desafio para você, nessa manhã, decida viver um relacionamento íntimo. Um relacionamento intenso com o Espírito Santo de Deus. Certo? Viver uma fé cristã com intensidade. Não deixar que as lutas te desviem do teu propósito. E ter essa comunhão, estar cheio do Espírito Santo e deixar Deus agir com poder na sua vida. Isso vai fazer com que você caminhe cada vez mais em direção ao propósito para que Deus te criou e te trouxe e te colocou onde você está. Quero finalizar essa mensagem com um vídeo. Quem aqui assistiu lá na 98, por aí, um filme chamado O Resgate do Soldado Ryan? Olha aí, ó, muita gente. Esse filme, ele traz ali, ele é baseado em uma história real, onde uma família que tem 4 filhos, convocados para a guerra, 3 deles morrem. E aí eles tinham que dar notícia para aquela família. Aí tem um capitão chamado John Miller, que conversou com a liderança ali, e eles, como é que nós vamos dar notícia sem saber como está o quarto filho? E o quarto filho era o James Ryan, que é o soldado Ryan. E eles começam essa busca, e aí montam uma equipe, e esse capitão liderando essa equipe, e vão atrás do soldado Ryan. E chega num momento que esse capitão tem que ir para a frente da batalha, um pouco mais à frente, para resgatar esse soldado. E chega um momento que ele precisa entregar a vida dele, para que o soldado Ryan não morra e possa voltar salvo para sua família. Eu, nesse contexto, queria mostrar esse vídeo. Dá uma olhadinha nesse vídeo, que ele vai ver como é que desdobrou essa história. Thank you.
darkness.
Fechar seus olhos. Faça valer a pena. Quando nós olhamos esse filme, aquele ator, ele morre para que esse soldado tenha mais alguns anos de vida junto com a sua família. Quando nós olhamos para Estevão morre para que a igreja cumpra seu propósito de ser espalhada para aquela região, na Judéia, Samaria, que o evangelho seja exaltado ali. Mas quando Jesus morre, ele morre para que possamos ter a nossa eternidade mudada, para que possamos viver uma vida eterna na presença do Pai. Jesus morreu por mim, morreu por você, e a palavra que eu tenho é: valeu a pena. Se for olhar para a sua vida, eu posso dizer assim: a morte de Jesus valeu a pena. Nós temos exemplos como Estevão, como Billy Graham e outros que nas suas gerações impactaram homens e mulheres porque viveram um propósito. Mas hoje, o que Deus procura é homens e mulheres que estejam cheios de fé, cheios da graça, cheios do Espírito Santo, com caráter irrepreensível, que vivam na dependência de Deus com ousadia e coragem, e se entregue completamente para viver uma vida intensa com o Senhor. Você aceita esse desafio que Deus está colocando no teu coração nessa manhã? De repente você vai tomar uma decisão de buscar mais intensidade, de viver uma fé cristã com intensidade. De repente você vai precisar olhar para as tuas provações e não usar elas como uma muleta para você parar de crescer, parar de avançar. Você vai olhar para as provações com um olhar diferente, para que você possa crescer diante das provações. De repente você tem negligenciado o teu tempo com Deus, ou essa busca dessa comunhão com o Espírito Santo de Deus, ou estar cheio do Espírito Santo de Deus, e você vai precisar mudar algumas coisas na tua rotina. De repente você vai investir mais tempo orando, lendo a palavra de Deus, envolvendo intensamente, intencionalmente na busca dessa comunhão com o Espírito Santo. Eu não sei o que Deus está falando no teu coração, mas eu sei que o Espírito Santo de Deus está trabalhando aqui, está movendo aqui nos teus corações. Mas eu quero, antes de trazer um desafio para você, eu queria que você guardasse esse desafio no seu coração. Eu queria falar com você que está aqui nessa manhã, que nunca, nunca tomou a decisão ao lado de Jesus. Como nós vimos a morte de um homem, mas a morte de Jesus, ela teve um significado muito maior, um propósito muito maior, que é para nos dar uma vida plena, uma vida eterna. De repente você está aqui nessa manhã e você nunca tomou uma decisão ao lado de Jesus. Eu queria desafiar você a fazer uma oração. A igreja está de olhos fechados. Você pode orar aí falando assim: Senhor Jesus, eu reconheço que eu sou pecador, que eu sou pecadora. Eu quero agora, Deus, entregar a minha vida ao Senhor. Eu quero entregar o comando da minha vida ao Senhor. Eu quero mudar a minha história dizendo assim: valeu a pena o Senhor ter derramado aquele sangue na cruz pela minha vida. Eu entrego a minha vida ao Senhor e reconheço que o Senhor é meu único e suficiente Salvador. Faça oração, é você e Deus. Você e Deus. Eu queria identificar você para orar contigo. Você fez essa oração? Levante uma das suas mãos. Se você fez essa oração, levante as suas mãos, graças a Deus aqui. Quem mais? Alguém mais? Graças a Deus. Mais alguém? Aqui na minha esquerda. Alguém? aqui na minha direita, alguém tomou essa decisão? Entregar a vida nessa manhã ao Senhor? Vamos ficar de pé? Eu queria desafiar você, o que Deus está falando ao teu coração? Você que levantou a sua mão, vem aqui à frente. Mas eu queria desafiar você também, que decidiu ter alguma mudança na sua vida. De repente, você não vai precisar ser morto, mas você vai decidir viver como um verdadeiro mártir do cristianismo. Vivendo com um senso de missão, alinhando o seu propósito. Enquanto nós cantamos esse cântico, sai do seu lugar, vem aqui à frente. Vamos terminar esse tempo orando, pedindo que o Espírito Santo de Deus venha e ministre cada coração. Vamos cantar? Enquanto nós cantamos, sai do seu lugar e vem aqui à frente.
Jesus, me entrego e a mim mesmo eu nego. És a razão do meu viver. Em ti eu encontro segurança.
Deus está falando teu coração, sai do seu lugar.
Paz,
dê um passo de fé, chega aqui.
Muitos querendo.
Vamos terminar esse tempo orando.
A verdade.
Amém. Glória a Deus.
Encontrar.
Chega aqui, Deus está falando teu coração. Chega aqui, vamos orar, vamos ter um tempo de intercessão aqui.
Quem irá falar se eu não for? Quem irá?
Deus está falando ao teu coração, sai do seu lugar. Chega aqui à frente.
Usa-me, Senhor, quero proclamar que é Salvador, que transforma vidas. Acende em mim, Senhor, a chama que se esfriou, pois quero falar do teu amor.
Aqui, minha irmã, Deus está falando do teu coração. De repente você vai precisar mudar alguma rotina na sua vida, na sua história. Vem aqui, se une a essas irmãs que estão aqui. Queridos, quando nós decidimos buscar a intensidade com a presença de Deus, Deus nos usa poderosamente. O Espírito Santo de Deus vem e ministra o nosso coração. O Espírito Santo de Deus vem e transforma a nossa história. E eu creio que o Espírito Santo de Deus está querendo transformar a sua história. Você está vivendo relativismo? De repente você vai precisar sair daí com ousadia e coragem. Você não está indo para um sinédrio. Você está indo para o altar do Senhor, dizendo: Senhor, usa, muda a minha história. Eu quero experimentar um novo de Deus. Eu quero experimentar um novo momento com o Senhor. Nós vamos cantar mais uma vez. Se Deus está falando ao seu coração, se o Espírito Santo de Deus está ministrando ao seu coração, se encha de coragem e ousadia. Vem aqui, se coloque diante do Pai. Nós vamos terminar esse tempo orando, colocando diante de Deus as nossas vidas, colocando diante de Deus o nosso coração. Eu quero experimentar algo novo do Senhor. Eu quero experimentar uma intensidade com o Espírito Santo de Deus. Eu quero experimentar, sim, mais profundidade, águas profundas com a presença do Espírito Santo de Deus. Enquanto nós cantamos mais uma vez, saia do seu lugar, venha com ousadia, venha com força, venha com poder, porque Deus quer ministrar teu coração.
E a mim mesmo nego, és a razão do meu viver. Em ti eu encontro segurança, paz real, esperança, muitos querendo a verdade. Se eu me calar, quem irá falar? Se eu não for, quem irá? Usa-me, Senhor, quero proclamar que é Salvador, que transforma vidas. Acende em mim, Senhor, a chama que se esfriou, pois quero falar do teu amor.
Se você pudesse, coloque de joelhos onde você está. Vamos terminar esse tempo orando. Você que estão aqui à frente, se você puder, se coloque de joelhos. Feche seus olhos. Coloque diante de Deus o que o Espírito Santo ministrou ao seu coração. Coloque aí: Deus, eu quero, sim, buscar mais intensidade. Eu quero buscar mais intimidade com o Espírito Santo de Deus. Queridos, nada é tão bom que não possa melhorar. Deus amado, muito obrigado. Obrigado porque O Senhor veio, viveu entre nós, morreu e ressuscitou. Mas o Senhor prometeu que enviaria o Consolador, que enviaria o Espírito Santo de Deus, para que pudéssemos ser capacitados a viver a plenitude da sua presença aqui. Obrigado porque é o Espírito Santo do Senhor que nos capacita. Deus, nós queremos sim experimentar uma profundidade. Nós queremos estar cheios do Espírito Santo de Deus. Abençoa, Deus, irmãos e irmãs que vieram à frente. Capacita, recebe essa entrega. Renova esse compromisso. Renova essa comunhão. Nós queremos sim, ó Deus, sermos uma igreja que caminhe dando evidência do poder de Deus. Que caminhe experimentando intimidade com o Senhor. Uma vida cristã intensa. Uma vida de entrega. Deus, em nome de Jesus, nós clamamos, capacita, Senhor. Nos capacita. Nós queremos sim ter profundidade no nosso relacionamento com o Senhor, ter intensidade, ó Espírito Santo de Deus. Nós queremos sim caminhar na dependência total do Senhor. Nos capacita, Deus, abençoa cada decisão que foi tomada nessa manhã. Abençoa que possamos sair daqui hoje espalhando a sua luz, como foi visto na face de Estevão, a presença do Senhor, poder do Senhor. Esse é o desejo do nosso coração. Nós queremos sim caminhar por essa sociedade refletindo a luz do Senhor, que ao olhar por cada irmão e irmã que está aqui nessa manhã, esteja muito claro a presença, o poder e a graça do Senhor. Abençoa, Deus, nos capacita como igreja. Nós queremos sim cumprir o seu propósito. Cumpra o seu propósito em nós. É a nossa oração, é a nossa entrega nessa manhã, em nome de Jesus. Amém e amém.